Estudo 93. Estudo 93.
Oi, gente querida, eu sou Asaf Borba. Estaremos aqui meditando na palavra de Deus e o tema que Deus colocou no meu coração é a vida em alianças, a importância da nossa fé se tornar compromissos bem firmados. E eu quero enfocar 4 compromissos: aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com os nossos líderes e pastores e aliança com a família. E hoje nós começamos com a aliança com Deus, meus queridos. Nós vamos estar focando no primeiro princípio desta aliança com Deus. Primeiro fundamento da aliança com Deus é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Através de Cristo Jesus você se achega a Deus. E em João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só há uma maneira de se tornar um filho de Deus e ter uma aliança com Deus: é através de Cristo, através de Jesus, ele que é o autor da nova aliança. Em Mateus 22,24, Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O que é essa nova aliança em Cristo? Jesus é o clímax do esforço de Deus para a redenção de toda a humanidade. Você vê o Antigo Testamento, desde o Gênesis até o final, quando chega no Novo Testamento, o esforço de Deus em preparar um povo, em preparar ensino, em preparar salmos, profecias, e tudo visando a plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? A vinda de Cristo Jesus. Quando Jesus veio lá em Belém da Judéia para transformar este mundo, aquela criancinha que nasce no meio do povo judeu, para cumprir todas as escrituras, ele é a marca da nova aliança que o homem agora pode ter com Deus. E ele vai crescendo e ele prega o evangelho do reino de Deus para toda criatura, um evangelho que não seria só para judeus, mas seria para toda a humanidade. A cruz transformou todas as coisas, a cruz transformou a história. A vinda de Cristo Jesus é o ápice da revelação de Deus desta nova aliança. Por isso nós precisamos entender que sem Jesus não existe um pacto maior com Deus. Ninguém pode se achegar a Deus. Ninguém tem acesso ao trono da graça, como fala a palavra, a não ser pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho. Por isso, o primeiro aspecto da nossa aliança com Deus que eu deixo aqui com vocês é a revelação de Cristo Jesus. Que você precisa ter uma experiência real com Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus completamente se você quiser fazer parte desta aliança. E para isso eu te convido, neste programa, entrega a tua vida a Jesus para ter uma aliança duradoura, genuína e eterna com o nosso Deus. O primeiro tópico foi a aliança com Cristo. Só podemos ter uma aliança com Deus através de Jesus. E agora nós vamos ver o segundo fundamento da nossa aliança com Deus, que é o Espírito Santo. Em Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é uma presença que foi prometida por Jesus. E está lá em João 14, quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Isto eu vos tenho dito, versículo 25, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha aqui a promessa do Consolador. Que coisa linda. Jesus disse que o Espírito Santo seria chamado Consolador. A aliança com Deus que nós temos através do Espírito é uma aliança que nos consola, que nos renova, que nos edifica. Aqui fala que o Espírito Santo estaria sempre conosco. Estaria conosco para quê? Para nos consolar, para nos ensinar, para nos mostrar a vontade de Deus. E a palavra diz que Ele também intercede por nós junto do Pai, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede até com gemidos inexprimíveis diante de Deus e fica dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de você. Não é só para você falar em outras línguas, ter dons espirituais, não. O Espírito Santo foi enviado por Deus para uma função bem definida dentro da vida de cada crente. Ele é que nos aproxima de Deus cada vez mais, ele que fortalece essa comunhão de habitação, ele que nos ensina. O Pai enviou em nome de Jesus o Espírito Santo para nos fazer lembrar das coisas que o Senhor vai nos falando, de tudo que Deus vai falando dentro do nosso coração, fica guardado. Sempre que nós lemos a Bíblia, fica guardado. E na hora necessária, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra de vida, dos ensinos, das profecias, dos salmos, das lembranças que Deus vai colocando dentro do nosso coração. É o Espírito Santo que agiliza tudo isso, que faz isso se tornar presente na vida de um crente. Por isso, para se ter uma aliança verdadeira com Deus, você precisa da presença viva do Espírito Santo. Jesus ensinou que a gente deve pedir a Deus o Espírito Santo. Peça agora: Deus, me enche com teu Espírito. Eu quero conhecer melhor o teu coração. Terceiro fundamento de nossa aliança com Deus é a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? A palavra de Deus tem uma função muito importante nesse enlace do homem com Deus. A palavra de Deus, ela nos traz o caráter de Deus, ela nos traz a vontade de Deus, ela nos traz a maneira que Deus faz as coisas, ela nos traz os princípios, os fundamentos, os valores de Deus para o homem. E é aqui na palavra de Deus que nós guiamos a nossa vida, porque o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Olha que coisa linda. Uma pessoa que vive iluminada pela palavra de Deus, ela nunca estará perdida. Ela sabe exatamente o que fazer, como fazer. Ela conhece qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, porque a Bíblia nos mostra isso com toda clareza. Uma pessoa que quer ser feliz, ela tem que deixar a sua vida ser guiada, orientada pela palavra de Deus. Nós temos muita gente perdida dentro das igrejas. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus, porque não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que Deus está fazendo e o que Deus quer falar. A Bíblia é viva, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Em 1 Timóteo 6:9 diz que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Nós vivemos uma época em que muita gente está tentando desacreditar a palavra de Deus. Eu já vi muitos documentários até feitos na terra de Israel, de gente que está tentando desacreditar a palavra de Deus lá, até mesmo judeus tentando desacreditar tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus falou. Mas a palavra de Deus é algo que a gente recebe no coração pela fé, não é pelo entendimento. Você só usa o seu entendimento para ler, captar as palavras, mas depois a palavra entra com vida, ela entra para ser eficaz, para preencher os vazios. Quando nós lemos a palavra de Deus, e eu gosto demais de ler a palavra nos primeiros minutos do dia, porque ela ilumina todo o meu dia, ela ilumina o meu caminho. Então, se encha da palavra de Deus para que você também tenha essa luz constante brilhando no seu coração. Essa luz que Deus traz através da leitura, através da interpretação, mas também através da revelação da palavra de Deus, que é algo muito pessoal. Um texto bíblico que eu leio é diferente de quando você lê. Para mim, aquele texto fala uma coisa, para você fala outra coisa, mas sempre a palavra de Deus, ela vai nos iluminar, ela vai nos guiar e ela vai firmar esta aliança que nós temos com Deus em nosso coração. Então, se encha da palavra de Deus. Estamos aqui meditando sobre as alianças. Nós estamos vendo a aliança de cada pessoa com a igreja, de ser igreja, de estar, de pertencer à igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus disse que estava edificando a sua igreja, e cada um de nós tem que ter a visão certa do que é a igreja. Igreja não é um lugar onde nós vamos apenas, é nós somos igreja. Você é chamado por Deus para ser igreja. Então, na primeira meditação, o que é a igreja, depois vimos comunhão e agora serviço. A igreja é um lugar de serviço que Deus nos chama para servirmos uns aos outros em amor. Como Paulo fala em Gálatas 5,14, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Isso que Deus quer que cada um de nós seja, servo dos seus irmãos. Nós estamos na igreja para servir. Deus nos trouxe a igreja para o nosso coração, para ali nós estarmos servindo. Muita gente só pensa na igreja como um lugar que eu vou ganhar a minha bênção, vou receber uma bênção, eu vou lá para receber isso, receber aquilo, eu dou uma oferta com o objetivo de ser abençoado por Deus. Não, tudo isso, irmãos, pode acontecer, mas a igreja é um lugar onde você tem que pensar: eu estou na igreja para servir. Servir a Deus e servir aos meus irmãos. Aleluia! E eu gosto de um texto quando em Mateus 16, 18, a palavra diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Que aquilo que Jesus está edificando, o inferno não prevalece. E o que o inferno procura fazer? Fazer das pessoas inoperantes, roubar a perspectiva da igreja de ser um lugar de serviço, de ser um lugar de entrega. E Deus quer que você se entregue. Quando Jesus chamou a Pedro, lá em João 21, Jesus disse para ele: olha, vai, se tu me amas, se tu é apaixonado por mim, vai e apascenta as minhas ovelhas. Vai, apascenta as minhas ovelhas. Jesus falou isso 3 vezes. E apascentar, meus queridos, quer dizer cuidar, se importar, edificar, discipular, buscar, corrigir e alimentar. Jesus quer que a gente faça isso na igreja, que nós sejamos as pessoas que estão ali para abençoar, para trazer vida, bênção, ver o que o meu irmão está precisando e eu quero servi-lo, ver onde há necessidades. O mundo é cheio de necessidades, a gente vê pelo mundo afora, como eu vi lá no Nepal, aquelas pessoas viram uma necessidade, uma grande necessidade de salvar crianças da prostituição e de todo quanto é tipo de riscos, de droga, de venda e assim por diante. E estão lá servindo e abençoando e amando aquelas crianças. E todos nós temos que descobrir aonde Deus quer que eu sirva. Todos os dons que Deus te deu é para servir na igreja. E eu digo isso em nome de Jesus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui na nossa série de meditações sobre as alianças. A primeira aliança foi a aliança com Deus, agora nós estamos na aliança com a igreja. O primeiro tópico foi o que é a igreja. O segundo tópico dessa meditação é: a igreja é um lugar de comunhão. Primeira coisa que tem que ter no meio do povo de Deus é essa aliança de amor e comunhão entre os irmãos. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. E 1 Pedro 1,22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A igreja é um lugar de comunhão ardente, comunhão entre as pessoas, de relacionamentos. Eu tive a alegria de nascer em uma igreja em que enfatizou muito isso. A igreja, lugar de discipulado, de abrir as casas para as pessoas, de edificar pessoas, salvar vidas e trazer para casa e ter comunhão com elas, ajudá-las a caminhar. Isso que é a igreja, meus queridos. Se você não tem isso, busque ter isso, uma igreja de comunhão entre os irmãos. Isso vai lhe fazer muito bem e vai fazer de você aquilo que é primordial na vida do povo de Deus: viver como igreja, em comunhão. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele está dizendo que o amor é alguma coisa que tem que existir na vida das pessoas. No primeiro texto que lemos, que o amor é o vínculo da perfeição, que nós devemos estar buscando este relacionamento com perfeição com os nossos irmãos, viver esta vida de clareza, de bênção. Não tem coisa melhor para nós quando entendemos isso, de que a comunhão dos santos é o grande objetivo de Deus. Vejam como se amam. Esse amor que deve ter no meio da igreja. Nós não somos uma instituição de número. Não é o seu CPF que é o importante para a igreja. É o seu coração e o quanto você pode interagir com os seus irmãos. O quanto você pode viver esta vida de comunhão e amor que Deus fez para conosco. A igreja precisa crescer, e eu digo isso, meus irmãos, porque quando Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a primeira coisa que o diabo tenta fazer com uma pessoa é afastá-la, é magoá-la, é enchê-la de ressentimentos, de não se dar bem com as pessoas, gerar fofoca entre os irmãos. Nós precisamos cortar com tudo isso e fazer da igreja um lugar de verdadeira e pura comunhão. Você é responsável por isso, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo hoje. Faça da sua vida cristã uma vida de comunhão com seus irmãos, de edificação, de construção. Tenha coisas sempre edificantes para conversar. Tenha coisas de Deus e que esteja nos teus lábios salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui estamos nós com a segunda aliança que nós vamos enfocar. A primeira foi a aliança com Deus e agora a aliança com a igreja. Todo homem e mulher de Deus deve ter uma aliança com a igreja, porque a igreja, meus queridos, é a grande construção de Deus. E o primeiro tópico dessa aliança com a igreja é nós entendermos o que é a igreja. A igreja é algo que Deus está construindo, que Jesus veio para edificar a igreja, como ele afirma em Mateus 16, versículo 18, também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiramente, a igreja é uma edificação, uma construção de Deus nesse mundo. A representatividade da graça do Senhor Jesus e de tudo o que Deus fez é através da igreja. Nós vemos as cartas de Paulo e dos apóstolos todos falando na igreja como o fundamento central da construção de Deus nesse mundo. E você tem que fazer parte da igreja. Não existe esse negócio de desigrejado. Desigrejado, falando de pessoas que não vão à igreja. Não, nós não vamos à igreja. Primeira coisa que você tem que entender sobre igreja, nós somos igreja. Você é igreja. Você não vai a uma instituição, a um prédio que o mundo chama de igreja, porque tem uma cruz, porque reúne o povo de Deus. Não, as pessoas são a igreja. Esse entendimento é o primeiro que a gente tem que ter acerca da igreja e do que a igreja representa. A igreja, nós vamos ver na sequência, é um lugar de comunhão, é um lugar de serviço e é um lugar de autoridade, e nós devemos participar disso junto. É na identidade do que verdadeiramente é a igreja que está a sua grande força, de nós entendermos isso que Jesus falou. Depois Jesus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha aqui, ó, Jesus está dizendo que a igreja é uma instituição de autoridade nesse mundo, que Deus fez a igreja para interferir na história humana, para interferir nas nações, e que nós temos essa autoridade dada por Deus. Para nós, a igreja é um lugar de força. Por isso que Jesus diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. O Senhor está no nosso meio. Então, é a igreja, o lugar que Jesus escolhe para estar. Mesmo que sejam dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, ou uma grande multidão, ou milhares de pessoas, desde que estejam reunidas em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dá a garantia. Ali estou no meio deles, a garantia da sua presença. Então a igreja é um lugar da presença viva de Jesus. Por isso eu te digo, faça parte da igreja. Não apenas vá à igreja, diga, eu sou igreja para a glória de Deus. Nossa terceira aliança é a aliança que nós temos com os nossos líderes, com os nossos pastores, vendo a importância de ter uma vida pastoreada. Nós já vimos, ter um pastor é uma vida de submissão. E agora, nossa última meditação sobre esse tema, ter um pastor é você entender quem você realmente é. E eu quero dizer para você o que a palavra fala que nós somos. 2 Coríntios 5:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus colocou o seu grande tesouro da vida, dos dons, da revelação, em um vaso de barro. Na sua imensa sabedoria, fez de nós esse vaso de barro. Então, cada pessoa, não pense você que você é forte. A palavra fala lá em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nós somos homens frágeis de coração. Facilmente nós podemos nos corromper, e o pastoreio ajuda com isso. Ajuda ao seu coração não ser tão enganoso, porque o pastoreio é uma fonte de conselho. Não viva a vida sem conselho, meu querido irmão, porque você é um vaso de barro. E esse vaso de barro muitas vezes trinca, fica descolorido, e o pastor fica olhando por fora. Ele consegue ver coisas que a gente não vê em nós mesmos. Isso foi muito, muito importante na minha vida, que eu tive pastores que enxergavam coisas na minha vida, no meu caráter, que precisavam ser corrigidas e que eu mesmo não conseguia ver, mas eles conseguiam ver e viram com graça, com sabedoria, e me ajudaram demais na caminhada. Quando entenderam o quanto eu precisava de cuidado. Sabe, meus amados, ter um pastor é você dizer: eu preciso de cuidado. Eu sou um vaso de barro que preciso de cuidado. Já tem coisas rachadas, algumas pessoas olham para a sua vida, já tem coisas quebradas. Tem pessoas me ouvindo que estão com a família quebrada, com o casamento quebrado. Busque conselho do seu pastor, busque ajuda. Não vá diretamente para o divórcio, para a separação, busque ajuda. Não vá diretamente para os cuidados médicos, né? Psiquiátricas, busque ajuda, busque oração do seu pastor. Eu quero fortalecer você, meu irmão, minha irmã, a ter isso no seu coração, para bênção sobre a sua vida, bênção sobre a sua casa. Busque o conselho de um pastor. Busque o conselho, o cuidado que o seu pastor pode trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, porque, por certo, o seu pastor vai te ajudar a encontrar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu te digo, seja pastoreado, isso é bênção. Independência é morte. Independência, achar que pode gerir a vida sozinho, vai te levar para caminhos tortuosos. E eu quero aqui falar de 4 benefícios de ter a vida pastoreada, que Deus ensinou na minha própria vida. E o primeiro benefício, uma vida que é pastoreada, que submete aos seus pastores, ela tem estabilidade. Deus faz de você uma pessoa estável, uma pessoa firmada, uma pessoa que não balança por qualquer problema, qualquer tribulação, que não cai em qualquer tentação, porque você é estável. Uma pessoa estável é uma pessoa fácil de ser seguida pela sua família, pela sua esposa. Eu louvo a Deus porque minha esposa pôde me seguir pela vida fora. E eu tenho certeza que isso foi por causa da estabilidade de Deus, de ver minha vida sempre debaixo de conselho, debaixo de um cuidado pastoral. A segunda coisa que uma vida que tem pastoreio agrega é orientação. Nunca é uma pessoa perdida, porque ela é aconselhada, ela é orientada. Essa orientação vai acontecer na sua vida, porque a palavra fala que nós precisamos de orientação, e o fórum mais precioso que Deus nos deu, como Deus falou para Pedro, que fosse um homem que orientasse o rebanho, nós temos em nossos pastores, eu tive muito isso, e tive a minha vida sempre orientada. Nunca estive perdido, porque meus pastores sempre firmaram na minha vida os princípios e os valores de Deus. A terceira coisa, que quando a nossa vida é pastoreada, nós somos fortes. Você recebe a força do Senhor. Você é fortalecido em toda a graça, no poder de Deus. Você se torna uma pessoa resistente nesse mundo. Nós vivemos num mundo muito fraco em tudo. As pessoas são fracas, os jovens são fracos, a sociedade, os juízes são fracos, os políticos são fracos, mas Deus quer levantar um povo que é forte. E quando nós somos bem pastoreados, nos tornamos homens e mulheres fortalecidos no Senhor. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então esse poder vem à nossa vida através do pastoreio. E a última coisa que nós temos quando nós somos pastoreados, Deus nos leva a sabedoria, porque temos conselho, porque temos orientação, porque temos estabilidade, porque temos força, nós vamos recebendo a sabedoria de Deus. Sabedoria não é fazer qualquer coisa, é você aprender a fazer qualquer coisa do jeito de Deus. Isso é sabedoria. E é essa sabedoria que Deus quer colocar sobre a sua vida. E o pastoreio, ter uma aliança com um pastor, vai te ajudar a ser um homem e uma mulher com mais sabedoria para compreender as coisas grandes de Deus. Falando sobre a vida de alianças. Como o homem e a mulher de Deus devem aprender a ter alianças na sua vida. Nós vimos a primeira aliança, a aliança com Deus, a segunda aliança, a aliança com a igreja, e hoje nós vamos ver a aliança com os nossos pastores, a importância de ter um pastor para a nossa vida. E primeira pergunta é: quem é o seu pastor? Quem é a pessoa que você identifica como seu pastor nesse mundo? Aquele a quem você pode submeter a sua vida, atentai, como fala em Hebreus 13, versículo 7, lembrai dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. Vai nos dizer que a gente deve ser obediente e submissos a esses guias. Como é importante nós identificarmos e termos uma aliança com esses pastores. Isso foi primordial na minha vida cristã. O quanto Deus me abençoou por ter sempre perto de mim um pastor. Assim como eu nunca mudei de igreja, eu nunca mudei de pastor. Eu sempre tive o mesmo pastor sobre a minha vida, cuidando da minha vida desde os meus primeiros dias de vida cristã. E eu louvo a Deus por isso, porque a palavra diz que o nosso coração é muito enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso é muito importante você ter um pastor que você reconheça e que você busque dele o conselho, a oração, a cobertura espiritual. Como é importante isso para a nossa vida, depois para a nossa casa. Uma coisa que vai sempre trazer bênção para você. Não viva a sua vida sem essa perspectiva. Lá em Hebreus 13, 17, fala assim que nós devemos obedecer os nossos guias e sermos submissos para com eles, pois velam pela nossa alma. Isso aqui eu tive na minha vida. Eu tive um pastor que velou, que orou, que estava sempre na brecha, na intercessão pela minha vida, pela minha alma. E como isso foi importante diante de Deus para firmar os meus passos, para firmar o meu caminho. E eu louvo a Deus por isso ter acontecido. Então, eu acredito que para a vida de cada pessoa, de cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem hoje, busque o seu pastor. Não tenha um pastor só no púlpito, procure ter, leve a sua vida, se aconselhe com ele, submeta ao conselho que ele vai dar para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Tem muita gente que se divorcia por ausência de um conselho, de alguém que esteve perto, aconselhando, abençoando, te levando a compreender a vida de outra maneira. E muitas crises que eu tive na minha vida e depois no meu ministério, o meu pastor foi primordial. Ele nunca me deixou tropeçar, ele nunca me deixou errar. E como nós vamos ver mais tarde, nós somos vasos de barro e os nossos pastores nos ajudam a cuidar deste vaso, para que ele não quebre, para que o tesouro que tem dentro de nós não se perca. Por isso, precisamos de um pastor. A primeira aliança é a aliança com Deus, a segunda aliança foi a aliança com a igreja, a terceira aliança, a aliança com os seus pastores e líderes. E agora a quarta aliança é a aliança com a família. E o primeiro ponto é nós entendermos o que é família do jeito de Deus. O mundo tem vários tipos de família que estão fazendo, e identificando, legalizando, mas a família do jeito de Deus, Jesus respondeu com muita simplicidade: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não o separe o homem. Deus fez o homem e a mulher para serem o berço da família. Assim nasce uma família, dois seres perfeitos, biologicamente, homem e mulher, que vivem para a glória de Deus, e assim forma-se esta família, é a família bíblica. Nós não precisamos falar das famílias que não têm um modelo bíblico. Vamos só enfocar a família que tem um modelo bíblico. Homem e mulher que se unem, e se unem com um objetivo. A formação, como nós vamos ver na sequência, a formação de vida. Mas eu quero deixar aqui claro para cada um de vocês que Deus tem a maneira correta de fazer família. E a família do jeito de Deus, ela é cheia da graça, do amor, ela é biologicamente perfeita, ela é a maneira que Deus fez para a continuidade da raça humana, para o crescimento desse mundo. E eu tenho certeza que se você está me ouvindo e você está vivo, é porque você pertenceu a uma família do jeito de Deus, ou você nasceu dentro de uma família do jeito de Deus. É essa família que Deus quer que nós sejamos. Deixarão seus pais e se unirão em uma só carne para fazer aquilo que Deus quer. A família Deus fez, meus amados, para ser a base de toda a sociedade humana. É o primeiro núcleo que começou ali com Adão, Eva e os seus filhos, e aonde já entrou o pecado para destruir a família. Face a isso que ali teve o primeiro assassinato, ali teve a primeira morte, um irmão matando outro irmão, porque o pecado entrou para destruir a família. E até hoje o diabo está tentando destruir a família. É uma obra contínua do diabo levantar pessoas que dizem abertamente: nós queremos destruir a família do jeito que ela é, nós queremos outros tipos de famílias na nossa sociedade. Mas a igreja tem que firmar, e nós temos que ter a visão correta, que a nossa maneira como crentes, como discípulos de Jesus, como cristãos, é ter a família do jeito de Deus. Estamos falando sobre a vida em alianças, e essa última aliança é sobre a aliança com a sua família. O que é a família segundo a Bíblia? A família é um lugar de vida. Sua casa é um lugar de vida, mas não apenas vida biológica. Eu quero falar da transmissão da vida espiritual, da vida da bênção. Você também não transfere sua vida biológica, você transfere bênção na sua casa. Um pai e uma mãe cristão estão ali para a transferência de bênção sobre os seus filhos. E você que é um filho cristão, você também é um instrumento de transferência de bênção para os seus pais, para os seus irmãos. Quando eu me converti, eu tive essa consciência de que Deus me colocou dentro da minha casa para transferir bênção. Eu abençoei os meus irmãos. Eu levava muito cedo na minha vida cristã, eu levei o louvor para dentro da minha casa. Eu pegava o meu violão e começava a cantar e louvar dentro da minha casa. Isso foi abençoando, isso foi edificando, isso salvou meus irmãos, isso trouxe transformação no coração do meu pai. Por quê? Porque ali tinha uma transferência de bênção. Mas isso Deus fez cada pai, cada mãe, para ser esse instrumento de Deus para transferir bênção. Aqui a palavra diz, no Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui tem duas coisas que transmite bênção: é temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Todo pai e mãe cristãos, você tem que saber que Deus te quer, não apenas para temer ao Senhor, reconhecer a Deus. Temer não é ter medo, é reconhecimento, é entender que Deus está ali, que Deus existe, que Deus quer ser aquele que está presidindo a tua casa. Mas quando isso acontece, existem três bênçãos que Deus nos dá aqui nesse salmo. Do trabalho das tuas mãos comerás, a bênção da provisão. Tua casa, meu querido irmão, minha querida irmã, é um lugar que Deus garante a provisão. O outro salmo diz: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. E Davi fala que eu já sou velho, mas já fui jovem. e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência ter necessidade. Deus é um Deus de provisão, e a tua casa é chamada por Deus para ter provisão. Segunda coisa que a palavra nos garante aqui: feliz serás. Aqui tem uma certeza que Deus está nos dando. Nossa casa é um lugar de felicidade, e você, meu irmão e minha irmã, é um instrumento desta felicidade, quando você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E por último, a Bíblia diz: tudo te irá bem. É um lugar de prosperidade. Ah, como Deus quer que a nossa casa vá bem! O quanto Deus se interessa, já vimos o que é a família segundo a Bíblia, a maneira de Deus, e a família do jeito de Deus é a única família que nós temos para dizer que gera vida. É quando se junta o homem e a mulher para um objetivo principal de Deus. Não é para ter prazer, não é para ser bonito, não é para ser feliz, não. A coisa primordial é fazer parte do eterno propósito de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer que o homem produza outras vidas, e em cada vida Deus quer encontrar a semelhança de Jesus. Então, por isso que é importante você ver: Deus quer a sua família como um berço de vida. Deus fez você para ser pai e fez você, mulher, para ser mãe. E nós precisamos entender isso, que a vida é inerente ao ter e ser família. Como é bom quando nós, que já casamos, né, temos os nossos filhos, e vem o filho, e depois tem a continuidade, vem os netos, e assim por diante. Como é importante ver esse crescimento, e a humanidade cresce dessa maneira, as famílias crescem dessa maneira. Hoje mesmo eu vi uma fotografia do neto do Billy Graham postando a sua foto do lado do seu pai, e colocou também a imagem do seu avô, Billy Graham. Isso é a continuidade da vida de uma família. Nós vamos ver depois a importância de transferir também bênção, mas agora eu só quero falar sobre como é importante nós entendermos a vida dentro da família. Essa vida que Deus fez, a criação do homem, tem a ver com a multiplicação constante da vida. E a vida em família é o ambiente perfeito para isso. Meus irmãos, a vida em família Deus não fez como eu já ouvi muita gente: minha família é um inferno, eu não aguento mais a minha casa, eu não aguento mais meus pais, ou pais dizendo: eu não aguento mais os meus filhos. Deus fez a tua casa para ser um ambiente sempre de vida física e de vida espiritual, como nós vamos ver no último programa. A transferência de bênção, a transferência de alegria, das coisas de Deus que a gente transfere através da nossa casa, através da nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Então, pense bem: eu, na minha casa, Deus me chamou para transmitir vida. Morte não vem de Deus. Deus não quer nenhuma casa que seja um ambiente de morte. Isso vem do diabo. Quando a morte entra numa casa, quando os assassinatos, o feminicídio entra num lar, isso é obra do diabo, porque o lar cristão, ele é feito para ser um ambiente sempre de transmissão de vida. E eu quero te perguntar: na tua casa tem vida? Deus te chama hoje para encher a sua casa da vida de Deus, da vida do Espírito que tem dentro do teu coração.
Estudo 93. Estudo 93.